Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Cacau Vilardo.
Um prazer enorme estar aqui com você, né, e com todos esses ouvintes.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Cacau Vilardo graduou-se em Letras, tem formação de atriz e também em Direito. Além dos livros Era Uma Vez e Vovó, é também autora dos contos Mulher de 50 e A Alcoviteira, que ganhou o terceiro lugar no Prêmio Paulo Brito de Prosa e Poesia. Colaborou com o roteiro do curta-metragem A Má Notícia, selecionado para o Festival de Tiradentes. É membro do Vancouver Writers Fest e faz workshops de storytelling e é palestrante em feiras de livros e escolas. Seu livro mais recente é Cabra Cega. Muito bem-vinda aqui, Cacau.
Obrigada.
Vilardo. Gente, para vocês ouvintes que não estão vendo, é uma simpatia de autora e tem um livro que eu considero um livro assim mágico para uma faixa etária determinada, mas eu acho que todo mundo pode gostar de ler. Cacau Vilardo, com você a palavra.
Eu acho que a literatura ela não tem um endereço muito certo, né? Quando a gente bota assim, uma literatura infanto-juvenil, a gente está criando aí uma faixa etária em que a pessoa pode começar a estar exposta àquela literatura. Mas não tem limite. Né? Não tem limite de idade. E também, assim, eu já vi crianças terem interesse por Shakespeare. Né? Então, por que não? Né? Eu acho que tem que ter essa mediação para poder ver até que ponto a criança está preparada para aquele conteúdo. Mas eu acho que o Cabra Cega, especificamente, assim, ele tem agradado tanto adolescentes, né? Essa faixa está muito conectada com esse texto, tem agradado adultos, e eu percebi algumas crianças também com 10 anos. Como é um livro com diversas camadas de leitura, a criança ela pode fazer a leitura dela. Né? E você depois pode até mediar, se você quiser puxar mais alguma coisa, porque é um texto com uma intertextualidade forte com Édipo. Né? Então, talvez tenham coisas que a criança não vá perceber e também não é para perceber. Isso que eu acho legal quando você tem essas camadas. Então, é por aí, né? Acho que a literatura ela é ampla mesmo, né?
Eu costumo dizer que os livros, eles estão ali na estante e eles precisavam ser lidos e relidos. Porque dependendo da fase da sua vida ou da época, você vai encontrar outra história ali. Como é que pode, né, Cacau?
Não, é perfeito. E o inverso também, né? A gente achar que a literatura infantil é só para criança. Não, não é. Ela pode ser oferecida a partir daquela primeira infância, né? E depois tem livros que são tão fantásticos, que trazem questões sobre a vida mesmo, né? E abordam temas tão complexos que o adulto ele vai ter outra camada de leitura sobre esse texto. Então, eu acho que a gente tem que realmente ir tirando um pouco disso, de que é livro para criança, é livro... Não tem, né? Literatura, ela não tem adjetivo, né? É mais ou menos por aí.
Cacau Vilardo, então, já que a gente já fez essa introdução para deixar todo mundo com muita vontade de ler, vamos resumir a sua história para o público.
Bom, desde muito pequena, eu gostava de contar história. E tem um fato assim, que aconteceu na minha vida que eu digo que acho que me ajudou bastante, né? Porque era eu e minha irmã mais velha, né? E, de repente, veio uma temporona. 7 anos depois, eu ali com o meu trono perfeito, foi tirada, inclusive, do meu quarto, fui colocada com a mais velha.
Você era a caçula.
Eu era a caçula, perdi meu lugar, entendeu? Porque minha mãe pediu o meu quarto, aí eu fui pro da mais velha. Tanto que quando eu cheguei no quarto da mais velha, ela já foi botando, né?
As regras.
Me colocando no meu lugar. Só, ali eu só habitava aquela cama, né? Era a minha ilha no meio daquele quarto. E aí, logo depois, óbvio, eu fui expulsa pela mais velha, que já estava com uns 12 anos, entrando na pré-adolescência. E aí minha mãe falou, então vamos voltar para o teu quarto. E ali naquele quarto eu tinha uma criança, né? E de noite ela queria que eu contasse histórias. Então isso me estimulou. E começou aquele meu gosto. Além disso, eu ficava de olho no escritório do meu pai. Meu pai sempre foi fascinado por livros. Então, ele tinha livros do chão até o teto. E eu ficava encantada com aquilo tudo. Além de uma tia que eu tinha, que era a tia Cacilda, que ela falava que tinha uma biblioteca mágica na casa dela. Então, toda vez que eu ia à casa da tia Cacilda, aquele meu imaginário, ele era muito mexido. E a tia Cacilda contava histórias que eu não encontrava em livro nenhum. Então, isso acho que foi ajudando muito a minha imaginação. E fora que a minha irmã, a caçula, é bem exigente, virginiana, então a exigência era grande. E eu tinha que contar uma história diferente, com frequência. Ela não era daquelas crianças, conta de novo. Ela queria, ela provocava. Então, a minha imaginação ela já foi muito provocada desde cedo. E aí eu me lembro que a minha tia falava que meus avós tinham casa em Muriqui, naquele espaço com a família, né, aquela agitação toda. Mas eu, em alguns momentos, eu me recolhia numa rede e eu ficava contando histórias. E a minha tia se escondia para ficar ouvindo as minhas histórias. E isso eu brinco até hoje quando eu vou às escolas com as crianças. Eu falo que ali o vento vinha contar algumas histórias no meu ouvido. E era assim, nessa troca com esse evento. Eu contava para ele, ele vinha, recontava alguma coisa. Que isso tem a ver com a literatura, né? A gente vem dessa oralidade, né? Então, acho que esse meu trajeto, essa toda a minha história, ela tem muito a ver também com essa história da própria literatura, né? Que vem na oralidade para depois passar para uma escrita. E eu ainda levei um pouco para o corpo, porque eu fui para o tablado. Né? Então, a exposição com o teatro foi muito boa, com peças teatrais. A Maria Clara Machado, eu ficava fascinada pelo aquele universo dela, né? Muito lúdico, e aquilo me encantava. E já que a gente está falando de camada de leitura, naquela época eu não tinha ainda a percepção tão política dos textos, né? Mas eu conseguia pegar mais esse lado lúdico e eu ficava muito fascinada com a comunicação que ela tinha com as crianças. E como você tinha possibilidades de estar trabalhando essa comunicação de formas diversas. Eu ouvia muito disquinho de contos de fadas, né? Eu cresci com Monteiro Lobato. Isso é um presente. Eu olho hoje para a infância, né, de muitas crianças e eu fico assim, o que está sendo construído? Né? Que bagagem é essa que elas estão trazendo? E aí depois eu fui fazer direito, muito a contragosto. Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu achei que poderia ser um caminho, porque eu era falante, eu gostava de defender. Na escola, eu estava sempre protegendo, assim, sabe, os frascos e comprimidos. Eu me metia nas confusões. E aí as pessoas falam, mas você gosta de defender, então você devia procurar o direito. E eu fui realmente nessa vibe, né, da defesa. E aí depois, quando eu vi a prática, a burocracia, aquilo me entediou. E faltou maturidade, lógico, né? A gente tem que escolher muito cedo. E eu sempre com aquela vontade de ser atriz. Eu acho que isso também era muito latente dentro de mim, muito pulsante. E eu queria tentar a carreira de atriz. E aí eu tentei, passei 10 anos como atriz, foi uma experiência maravilhosa. E aí, quando eu engravidei, veio aquela força de novo. A criatividade falou mais alto. E aí eu falei, caramba, eu preciso voltar. Era uma questão de respirar, sabe? Estava abafada naquele universo que não era o meu. E aí eu voltei e comecei nesse momento a escrever, que eu já escrevia algumas coisas, mas ainda não tinha percepção que aquilo ali poderia ser uma vocação e até uma profissão. E aí eu comecei a escrever e falei, nossa, eu deveria buscar um curso. Foi quando eu fui buscar letras, que eu tinha produção textual, né? E um curso fantástico, muito enriquecedor, onde eu fiz contatos maravilhosos. E para mim, para esse momento de começar a escrever, foi de extrema importância. E ali eu encontrei um caminho para começar a trilhar dentro da literatura.
E assim, o caminho que você trilhou, é tão bom a gente ouvir uma autora como você falar, e eu abria o texto dizendo formação de atriz em direito, letras. Porque nós, assim, eu acredito muito, Cacau, que nós não somos uma só pessoa destinados a uma só função. Nós somos múltiplos e capazes de várias realizações e produções. E basta que a gente se permita fazê-lo. É lógico que a sua experiência com direito foi positiva. Você
sim,
tem razão,
sim.
Você aprendeu muito ali e você tinha um viés. Mas em determinado momento não era aquilo que você gostaria de continuar. E aí você teve a maturidade, sim, de virar para o lado e dizer vamos ao próximo. E olha o enriquecimento que se tem de bagagem de vida numa história dessa, em que você faz várias experimentações. E elas estão aí, nessa literatura que você hoje passa para o outro. Você tem trabalhos realmente para as crianças, como você diz. Aliás, que bom que sua irmã nasceu, né? Que
não
maravilha,
é?
Né, Cacau? Olha, eu fiquei encantada. Essa irmã trouxe aí um desafio para você, não é? E depois veio a maternidade que trouxe de volta.
E aí incrível.
Você está aí com esses livros fantásticos, em que você, inclusive, não só para criança, mas também para adultos, a gente vai passar por eles.
Uhum.
E você aí traz o Cabra Cega, que é focado numa faixa etária, como eu dizia. É lógico que todo mundo pode ler, mas aí você se aventurou numa história que mexe com a gente e prende o leitor do início ao fim. Eu queria que você fizesse uma sinopsezinha, não pode contar o final, né?
Sem spoiler.
É, isso. Mas um resumozinho desse livro que é muito, muito, muito encantador.
Bom, a história é sobre Ed, um menino de uns 11 anos que costuma passar as férias de verão na casa dos avós. E essa casa é em Vassouras. Então as férias são sempre meio parecidas, né? Aquela coisa bem de moleque, né? De brincadeira de cuspe à distância. E sempre se repete o futebol, que ele não é muito bom de bola. Mas ele está ali com os amigos dele, com a molecada. E tem uma figura de um coxo que passa todo final de tarde por uma estrada de terra. E esse coxo, ele mexe muito com o imaginário desses meninos, porque ele, além de puxar a perna, ele é cego, ele tem uma face toda desfigurada, né? Tem uma hora até que remete, né, a alguns vilões das histórias em quadrinhos. E ele, num determinado dia, nessa brincadeira que eles têm no final da tarde, ele cai e cai com a cara na lama e ele fica todo sujo. E ele vai ser, então, ajudado, socorrido por uma mulher de uma beleza indescritível. E aí ele se apaixona. Ele se apaixona e essa mulher o convida para, quando ele quiser, ir à casa dela, que é uma casa amarela que fica na estrada de terra. Porém, tem um problema. Existem algumas normas que o Ed não pode romper. Exatamente, ele não pode ir para as estradas de terra. Mas aquela paixão mexe tanto com ele que ele começa a transgredir essas normas. E ao transgredir, ele começa a descobrir segredos sobre o passado da família dele. Então é uma história que traz um suspense. E ela traz um suspense de uma forma que você vai matando algumas charadas, né? Tem essa intertextualidade com Édipo, tem algumas figuras assim, que são trabalhadas, o próprio coxo tem um quê de Tirésias, né? Que ele vai fazer prenúncios do que vai acontecer com esse garoto, né? E aí ele vai embarcando por essa história, e é uma história que mexe, né, com valores de família, com ética. Eu acho que é um livro que mexe muito com esse lado.
E ele tem um título que é uma brincadeira da minha infância, isso, não é? Cabra Cega, em que a gente botava aquela venda nos olhos, rodava a pessoa que estava com a venda, que era para ela ficar bem tonta, e a gente ficava e a pessoa tentando pegar sem conseguir enxergar. Eu nunca mais vi ninguém essa geração agora brincando de cabra cega, mas é um negócio tão marcante que assim que você vê o título, você se transporta para o passado e volta aquilo tudo. Por que esse título?
Então, a cabra cega já é uma brincadeira que tem adivinhação. Você tem que adivinhar. E a questão da adivinhação, ela atravessa toda a história. Até para você adivinhar o próprio mistério da história no final. Né? Tem vários momentos que eu brinco com essas passagens, como a adivinhação naquela hora entre a molecada. Né? O que a gente sempre brincou, né? O que é que corre em pé... Não, como é que é? Cai em pé e corre deitado, né? Então, tem essa questão da adivinhação já dentro do texto. Né? Tem a questão que a gente pode fazer um link com a própria esfinge de Édipo, né? Onde ela vai fazer a grande pergunta a Édipo, né? Do decifra-me ou eu te devoro, que ela vai perguntar qual é o bicho que ao nascer, né? Ele tem quatro patas, ao entardecer ele tem duas e ao anoitecer ele tem três. Então, o Édipo, ele já tem que matar essa charada para poder entrar na cidade. Então, a questão da charada, da adivinhação, ela vai percorrer todo o livro, toda essa temática que tem. E ainda tem uma outra brincadeira que, obviamente, que eu brinco também aí, não só com o Édipo, né, mas também com o Batman.
Eu não vou perguntar a resposta dessa charada que ela acabou de falar. Todo mundo pega o livro, compra o livro, pega emprestado, o que seja, mas vamos ler. E aí a gente vai acompanhar a história da Cacau Vilardo e vai saber todas as respostas. E depois vai prosseguir, não é? Contando essa charada por aí para todo mundo. Gente, esse livro é da Zit Editora e eu vou pedir a você, Cacau, para você ler um trechinho.
Depois da curva, vi quem eu não queria ver, o Orelha, e a sua gangue. Eles me esperavam. Parei. Pensei em voltar para o casarão. Dei os primeiros passos. Mas o coxo já vinha pela estrada na minha direção. E ainda tinha a avó, que não podia me ver. Por que eu não era um foguete para fugir pelo ar? Fiquei no meio da curva, parado. Até que o Orelha começou a andar na minha direção. E depois a correr. E a gangue dele junto. Eu vou te matar, seu moleque safado!
É ótimo quando a gente tem uma atriz também, não é, pessoal? Aos nossos ouvintes, não só uma escritora, mas uma atriz, que interpreta todos os personagens. A gente quase que voa com você para dentro dessa história. Cacau Vilardo, além desse livro, que está nas livrarias, pode ser encontrado facilmente?
Sim, facilmente encontrado nas livrarias. Tem o próprio site da editora Zit também, que pode ser encontrado.
E as pessoas podem comprar facilmente? Tem aqui no Rio de Janeiro, enfim.
Tem. No Brasil já.
No Brasil já temos aí Cabra Cega para a garotada ler, para pai e mãe ler, para a escola trabalhar, né?
É.
Além desse livro que a gente está falando aqui, eu abri o programa dizendo que a Cacau tinha alguns livros para crianças e tinha também um que é de contos, é o Mulher de 50. Eu não podia deixar de falar rapidamente com você desse livro no final aqui do programa. O que você traz nesse livro?
Pois é. É uma brincadeira com esses fogachos da mulher, né? É esse momento em que a mulher vai se aproximando da menopausa, onde seus valores, né, vão sendo mexidos, e ele traz de uma forma bem humorada, né? É um conto, é uma mulher de 50, uma executiva que está muito bem na carreira, e começa a perceber esses momentos, né, em que... ela já não chama mais tanta atenção quanto ela costumava chegar, e ela começa a observar já mulheres mais idosas passando despercebidas. E aquele fogacho incomodando ela, e ela revive ali um cara com quem ela é, por quem ela é apaixonada, esse amor, né, entre aspas, porque é mais uma paixão. E aí tem uma história, tem um lado mais lúdico também, que é abordado dentro dele. É uma grande brincadeira, mas muito séria, uma brincadeira muito séria, né, que fala dessas mulheres maravilhosas, né, que desabrocham após os 50, após a menopausa. Eu acho que é um momento lindo, né? Ainda estou perto dele e tenho percebido que cada vez mais a maturidade, ela vai dando a gente uma força, né, que a gente não tem quando a gente é tão nova.
Não, eu dizia no outro dia isso, que é lógico que você, nas várias faixas etárias, você vive o que é para ser vivido, sentido, enfim, experimenta a cada faixa etária. Mas é impressionante como a maturidade te dá um autoconhecimento ou uma possibilidade de enxergar o mundo com uma beleza ou uma seriedade, muitas vezes, que você realmente está muito distante aos 20.
Exatamente.
Né? E como é que, às vezes, também te dá uma certa serenidade, ao mesmo tempo em que você consegue ir avante e reagir, você também consegue ter tranquilidade. Então, eu concordo com você, eu acho que esse caminho da vida, naturalmente, ele vai te levando a isso, e a construções, como você mesma hoje aqui com a sua história, Cacau, você traz para nós essa diversidade de experiências e de muitos livros que você tem. Inclusive, pessoal, eu abri também dizendo que a Cacau faz palestras, faz oficinas, estimula também a escrita em outras pessoas. Eu queria que você falasse agora, no finalzinho do nosso programa, como é que as pessoas que quiserem fazer contato com você para ter essa troca de experiência de escrita, de leitura, podem fazer.
Eu tenho uma página no Facebook, onde eu me comunico bastante com os seguidores, é a Cacau Vilardo.
Qual é a ideia que você tem de leitura, de escrita, de literatura?
Literatura é vida, né? A literatura é onde você vai se conhecer, é onde você vai conhecer quem está ao seu lado, é onde você vai ter uma percepção de mundo e, por isso, se autoconhecer. A literatura, ela é indispensável na formação de um sujeito que dura uma vida toda. E nós estamos passando por um momento onde a gente tem que alimentar isso, né? Mais do que nunca, a educação, a cultura, elas são base de uma sociedade. Por isso até eu ter mexido muito com essa questão do mito nesse livro. A gente precisa resgatar, porque tem uma sabedoria antiga nos mitos. E a gente precisa valorizar isso. Agora a gente já está pensando em uma palestra sobre mitologia, já temos um contato com uma grande professora da PUC Rio, que é a Miriam Suter, uma fera, né, nessa literatura clássica. E a gente já está aí botando esse questionamento, nessa questão, trazendo essas conexões, esses diálogos que a literatura ela proporciona com vários outros setores e várias outras coisas, como cinema, teatro, enfim, a arte. A arte, ela é questionadora, ela é para fazer a gente crescer, amadurecer.
Bom, gente, eu acho que agora podemos encerrar. Eu acho que você fecha muito bem o nosso programa Conversa com o Autor. Eu quero agradecer demais você, Cacau Vilardo, pela sua presença aqui. Muito sucesso com esse livro, que venham muitos outros e que você volte ao nosso programa, tá bom?
Eu que quero agradecer muitíssimo. Gratidão total por estar aqui com você. Pessoa maravilhosa. Incrível.
Não é?
Muito bacana. Obrigada. Muito bacana mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade.
Obrigada, Cacau. Pessoal, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com gravação e edição de Rafael Napoleão. Até lá.
Conversa com o Autor.